nas 3 da manhã na Renascença. Faltam 20 para as 9. Está desde hoje em vigor a nova fase de combate à pandemia. Enquanto a maior parte do país passou ao simples estado de alerta, a área de Lisboa passou à situação de contingência e nas 19 freguesias mais preocupantes mantém-se o estado de calamidade. É esta região do país que continua a causar preocupação, Miguel, porque o número de contágios continua elevado.
Sim, no total há nesta altura cerca de 9 mil pessoas infectadas e outras 15 mil em vigilância. Nos 5 concelhos de que fazem parte estas 19 freguesias, que se mantêm, como disseste, em estado de calamidade. Nos últimos dias houve já reforço de recursos, com mais médicos e mais equipas de saúde pública no terreno, mas em paralelo aumentaram também as críticas à falta de coordenação e de eficácia. O próprio Presidente da Câmara de Lisboa exigiu resultados rápidos e o Autarca de Cascais ameaça agora parar os transportes públicos à entrada do município.
Ao telefone temos agora Duarte Cordeiro, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e também Coordenador da Região de Lisboa e Val do Tejo para a resposta à pandemia. Bom dia, obrigada por estar aqui. Vou começar por esta,
Olá, bom dia. Por esta
ameaça, digamos assim, de Carlos Carreiras. Se os transportes públicos na área metropolitana de Lisboa não forem totalmente repostos até segunda-feira, vai passar a exigir o transbordo dos passageiros à entrada do município. Afinal, e a pergunta é esta para si, quando é que vamos ter os autocarros que tínhamos antes da pandemia?
Muito bom dia. O tema dos transportes públicos, aliás, é hoje alvo de um debate até na Assembleia da República, o que permitirá um debate mais aprofundado sobre cada uma das soluções de transporte público, a oferta que existe. Neste momento, realmente, como foi aqui dito, o que nós identificámos do ponto de vista da necessidade de reforço de oferta tem sido essencialmente o transporte rodoviário. A área metropolitana de Lisboa sinalizou ao Governo a necessidade de haver um reforço orçamental no que diz respeito à área, ao valor que é transferido para a área metropolitana de Lisboa para poder compensar as empresas rodoviárias que tiveram paragens significativas neste período para repor essa oferta. É isso que está a ser feito, é isso que está no orçamento suplementar e agora a área metropolitana de Lisboa, no processo de negociação que fará com essas empresas, vai procurar repor essa dita oferta. Portanto, é uma responsabilidade dentro da área metropolitana de Lisboa que nós esperamos que seja gerida, tendo em conta aquilo que são as preocupações das pessoas.
Mas reconhece que de certa forma, foi um setor que não terá sido devidamente acautelado também em devido tempo.
Nós todos temos, eu sei que por vezes é difícil nós compreendermos o momento que vivemos, as dificuldades que temos e as respostas e o ajustamento que elas têm. Nas soluções que nós temos de transporte público, a resposta foi reposta com alguma rapidez. Nós tivemos barcos com reposição da oferta hoje a 100%, o metro, a CP também aumentou a sua oferta. Depois tivemos um conjunto de empresas rodoviárias privadas que durante o período da paragem, muitas delas entraram inclusivamente em layoff, e para a qual foi necessário encontrar, para as quais foram necessárias encontrar soluções para procurar restabelecer a oferta. E, portanto, onde nós sentimos maior dificuldade de reposição da oferta foi exatamente no transporte rodoviário privado, que teve parado durante este período da crise e que teve em layoff na maioria das vezes. E essas reposições não foram de forma tão rápida como foram, por exemplo, as empresas de transporte público, onde nós conseguimos essa reposição de forma mais rápida e que neste momento está a 100% e que tem tido alguns picos em algumas linhas, mas que objetivamente daquilo que é a monitorização que vamos fazendo diariamente da lotação dos transportes públicos, no seu conjunto, não quero com isto dizer que não seja possível identificar um horário onde realmente a lotação seja superior, nós temos procurado fazer duas coisas, não só monitorizar a capacidade, como também tentar que as pessoas se distribuam. E também temos monitorizado a utilização das máscaras nos transportes públicos.
Sim. Deixe-me ouvir também sobre as críticas de Fernando Medina à atuação das chefias da saúde. Partilha ou não dessas críticas?
Repare, Fernando Medina é presidente da área metropolitana de Lisboa, tem toda a legitimidade para fazer os seus comentários e as suas críticas. O governo tem de ouvir, obviamente, a opinião dos autarcas. Fernando Medina, neste caso, tem a representatividade da área metropolitana de Lisboa, faz uma leitura sobre algumas das falhas que aconteceram. Nós podemos ouvir estas críticas sem lhe dar a carga toda que tem sido dada nos últimos tempos, procurando, obviamente, ouvir e perceber aquilo que é o conteúdo e o objetivo que o Presidente da Área Metropolitana de Lisboa sinaliza ao Governo quanto à necessidade de, com os reforços que fizemos, com as mudanças que fizemos, procurar ter resultados mais eficazes.
Mas reconhece que se não houver resultados rápidos, como pede Fernando Medina, deve haver mudanças nos responsáveis da saúde?
Pois, nós temos procurado a todo momento saúde, o Governo no seu conjunto, procurado sempre adaptar as respostas para a realidade que temos vivido. Ninguém mais do que nós quer resolver este problema. Este problema é um problema diferente de outros territórios, porque se assim não fosse, as soluções que nós aplicámos no resto do país tinham tido o mesmo impacto em Lisboa. Então, nós temos aqui um território diferente, temos hoje um fenómeno de concentração de casos positivos em alguns concelhos da área metropolitana de Lisboa. A nossa resposta foi reajustar a forma como trabalhamos. Procurámos criar mais meios para a saúde pública, como há pouco referiu. Procurámos também reduzir os horários dos estabelecimentos para condicionar os contactos que cada pessoa tem durante o dia, para tornar mais fácil também o trabalho da saúde pública.
É verdade, mas todos nós, deixe-me só
espaço para trabalhar.
Colocar aqui esta questão. Todos nós andamos na rua e certamente quem me ouve também partilhará desta...
30 segundos, mas não pode fazer perguntas difíceis e não me ouvir por um bocadinho mais. E, portanto, deixe-me só lhe dizer o seguinte. As respostas que vão sendo encontradas têm que ter o seu tempo para poder apresentar os seus resultados. Não existem balas de prata para resolver um problema desta natureza. É isto que eu lhe queria dizer. Então, nós estamos a procurar respostas.
A mim e a Fernando Medina, neste caso.
Não, mas estava-me a fazer uma pergunta muito concreta e eu estava-lhe a dizer que as críticas que Fernando Medina colocou, nós ouvimos-las, teremos obviamente em consideração e achamos que tem toda a legitimidade para fazer os seus comentários. Estava-me a perguntar...
Eu estava agora só a acrescentar este dado. É que nós quando vamos na rua, continuamos a ver pessoas em grupos, a beber álcool nos espaços públicos, jovens em jardins, autocarros cheios, já falámos disso atrás. Vê-se muito pouca polícia. Por exemplo, neste aspecto, porquê é que o policiamento não é reforçado como aconteceu noutras fases da pandemia?
Mas é, e olha, que nós temos, obviamente, encontrará sempre casos de incumprimento, mas nós temos um aumento muito significativo do número de situações de intervenções da polícia, inclusivamente detenções quando pessoas que não cumprem o confinamento, e de intervenções nestes territórios. Uma das razões pelas quais nós também reduzimos os horários foi exatamente para ter mais espaço de intervenção nas situações de incumprimento. Mas deixe-me só dizer uma coisa que vai dizendo, e a comunicação social aqui também tem um papel muito importante, tem sempre o feito durante todo este processo e é importante continuar a fazê-lo. Nós vivemos em sociedade, nós somos um coletivo. Se não, cada um de nós não tiver também responsabilidade na forma como encaramos este período, não vai ser fácil, não há regras que resistam e não há soluções que sejam eficazes. E, portanto, isto é um conjunto de medidas que se procuram adotar do ponto de vista público para ter melhores resultados, para sermos mais eficazes nas respostas, mas no nosso conjunto, no conjunto da sociedade, todos nós procurarmos ter essa pedagogia que sempre fomos tendo para perceber que que a doença ainda não passou, que nós sempre dissemos que é um fenómeno que nós não conhecemos bem, que tem riscos, tem taxas de contágio muito elevadas e aceleradas, e nós temos mesmo que procurar cumprir um conjunto de cuidados, de distanciamento, de proteção, neste caso em concreto, de fenómenos de não aglomeração. Haverá momento para isso, mais tarde. Uhum. Neste momento continuamos a ter que ter um conjunto de cuidados, em particular nas zonas onde temos taxas de incidência mais elevadas.
Obrigada pela sua presença aqui, Eduardo Cordeiro, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, também coordenador.
Obrigado, bom dia.
Da região de Lisboa e Vale do Tejo para a resposta à pandemia. Bom dia, obrigada.